Bom dia, Frei Anderson, bem-vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia, você ouvinte da Rádio CBN Cascavel. Uma alegria poder estar aqui hoje, nesse programa tão especial, poder compartilhar conhecimentos, poder compartilhar histórias que acontecem no nosso estado do Paraná.
Quando você fala de compartilhar vida, compartilhar amor, luz, porque você é uma pessoa que fala muito bem. E é o seguinte, gente, eu preciso falar um pouquinho do Frei Anderson e preciso que você feche essa porta. Bruno, você só tem 37 anos, é muito jovem, nasceu no estado de São Paulo, mas aí veio para o Paraná, é conhecido entre os católicos como nosso querido Frei Anderson, tem um programa na TV Evangelizar, mas antes da TV já sempre se dedicou você tem o dom da palavra, né, Frei? Você sabe que tem, né? E isso salva a vida, hein?
Uau, é até interessante quando você fala o dom da palavra, e eu falo para as pessoas se assustam quando eu digo isso. Sabia que eu sou uma pessoa, sou gago, né? Fiz muita terapia
e hoje eu trabalho com comunicação. Você é gago? Eu não acredito.
Sim.
Sério?
Eu tive um trauma muito grande na minha infância com a perca do meu pai e minha mãe sem estudo, né? E meu pai estava brincando dentro de casa e de repente voltou dentro de um caixão. Então, quando abriu a tampa do caixão, deu um impacto muito forte emocional e eu perdi a fala. E a partir daquilo ali, fiquei gago. Assim, hoje faço muito exercício para não gaguejar. E eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje trabalhando hoje numa televisão, rádio, né?
Uhum.
E o mundo da comunicação, porque ser padre trabalha 100% na comunicação.
Na comunicação. O seu pai teve uma morte violenta. E aí você sofreu muito, enfim, foi engraxate, fez uma série de outras atividades, ajudando a mãe a sustentar a casa, né? Você tinha que idade nessa época, Frei?
Eu tinha uns 7, 8 anos,
né? Bom, aí, isso te fez criar aquele projeto que a gente chama, você chama também carinhosamente de acampamento, em que você leva a palavra, em que você leva essa luz às pessoas. Como é que funciona o acampamento?
Sim, o acampamento, na realidade, ele surgiu nos Estados Unidos para atender uma demanda, que era um conflito que existia com os funcionários dessa empresa, como também o objetivo de buscar lucro para a empresa Estados Unidos. E essa pessoa, dono dessa empresa, que desenvolveu essa metodologia, ele foi convidado a participar de um grupo, na época que a gente chamou um movimento muito forte, ó, eu acho que você vai lembrar dessa época, que era a Evangelização 2000, que era porta em porta, que as pessoas saíam evangelizando outras pessoas.
Lembro, uhum.
Justamente nesse período, pelo documento do CELAM, documento dos bispos, foi convidado para compor essa comissão de jovem para reanimar aqueles que já estavam, para que pudesse se reencantar novamente com o anúncio da pessoa de Jesus Cristo e despertar novas lideranças dentro da igreja, né? Fazendo e provocando a juventude, adolescentes, a se reencantar dentro do processo de evangelização. Então, foi feito tudo isso e essa pessoa, ele compôs essa equipe e ele deu de presente. Ele falou, olha, na minha empresa deu certo, tive lucro e resolvi uma questão de convivência dentro da empresa.
Uhum.
Se resolveu isso, ele deu de presente. Depois, já na igreja, no México, foi colocada um pouco a espiritualidade ainda dentro desse projeto de evangelização do acampamento. Colocou um pouquinho a espiritualidade, mas ainda muito tímida. Quem realmente deu um caráter muito forte, que é a presença do querigma, o que é o querigma? Amor, pecado e salvação, que é a experiência de Jesus no anúncio de Jesus, foi o Astromar Braga daqui do Brasil. Ele é uma das equipes que trabalha a prática daquele livro do monge executivo também, compõe essa equipe, e ele desenvolveu toda essa metodologia fortemente que está hoje trazendo muitos jovens para a igreja, despertando novas lideranças no projeto de evangelização. O movimento hoje somos mais de 700 mil no Brasil.
Que maravilha! E aqui no Paraná, você também tem um trabalho junto à Polícia Militar, é isso?
Isso mesmo. Hoje eu trabalho na Polícia Militar e nos Bombeiros Militares do Estado do Paraná. Fui nomeado pelo Dom José Antônio Peruso, na época que precisava de alguém que pudesse dar essa assistência espiritual dentro das forças de segurança aqui da polícia e nos bombeiros militares do Paraná. E eu comecei com essa atividade, esse trabalho todo, e trouxe o acampamento ser uma das forças de evangelização. Eu peguei o acampamento, que era já uma linguagem espiritual, uma linguagem da igreja, transformei isso junto numa linguagem também militar, para que pudesse atingir e pudesse os militares também ajudar, né? Ajudar dentro da Força de Segurança Pública. Por quê? Quando nós, Olga, temos um trabalho da igreja junto com as forças de segurança, é para a gente ajudar a preparar para que os nossos militares estejam bem para atender a população. Então, é um bem para a igreja e um bem também para a sociedade, ajudar nesse processo. Porque um bom militar vai atender com qualidade, vai fazer um trabalho de qualidade. A gente quer que os nossos militares estejam sempre bem. E justamente o acampamento, ele trabalha três áreas que precisa para um ser humano ter um equilíbrio, Olga. Seu ouvinte. O ser humano, para ter um mínimo de um equilíbrio emocional, ele precisa o psíquico, o social, porque ele é um ser que se relaciona, e também o espiritual. Quando uma dessas três áreas elas estão afetadas, isso traz uma desordem, de um desequilíbrio na vida do ser humano. Então, isso afeta. Então, o acampamento, ele trabalha essas três áreas: psíquico, social e espiritual. E estou desenvolvendo essa metodologia hoje, ajudando dentro da área de segurança pública.
E esses acampamentos, eles acontecem como? Toda semana, uma vez por mês? Como que funciona na prática?
Esse acampamento, ele acontece uma vez por ano.
Ah, por ano?
Por ano. Nós estamos indo agora para a terceira edição, que vai acontecer no Corpus Christi. É 4 dias de acampamento.
E vocês Desculpa. E vocês conseguem reunir quantos, por exemplo, militares? Quantas pessoas da área de segurança pública?
São 120... número que nós trabalhamos, 120 pessoas militares.
Uhum.
Militares e família, né? Porque não é só você cuidar do militar. Você precisa cuidar daqueles que também estão em volta do militar.
Uhum.
Porque se você cuida só do militar, ele vive um ambiente.
Sim.
Às vezes o ambiente está adoecido e você precisa trazer a força, o cuidado completo.
Tá, e o que você detecta, né, nesses acampamentos, quatro dias convivendo com esses profissionais da área de segurança, o que você consegue detectar? Qual o mal maior que está ali? Que sofrimento é este que ele carrega? Porque a gente vê tantos policiais, às vezes, violentos demais, outros sendo penalizados, enfim, o que você detecta, Frei?
Primeira coisa, a gente tem que olhar para o militar, que ele é um ser humano. Existe uma farda ali que tem um peso e uma responsabilidade, mas é um ser humano que está vestindo, que tem suas dores, seu sofrimento, que às vezes deixa o filho doente em casa para cuidar da sociedade. E no momento que ele está exercendo a função, ele está tudo aquilo ali guardado dentro do coração dele, as suas preocupações. Né?
Certo.
O que eu vejo hoje, não só na área militar, mas a sociedade, Olga, e você ouvinte, nós estamos vivendo hoje numa época do mundo que está carente, né? Carente do amor, do cuidado, do respeito ao próximo. Hoje parece uma virtude quando uma pessoa, a gente encontra uma pessoa que é tão educada, a gente causa espanto, que não deveria ser uma coisa normal do meio do convívio hoje da sociedade.
Uhum.
O que eu ajudo nesse processo? É dar o sentido de vida no meio de toda a dor, no meio de um sofrimento, ele ter um propósito. Por quê? Porque quando um militar, ou você mesmo, Olga, quando você acorda de manhã, você faz as suas lives, se ela não tiver um sentido, um propósito para você, aquilo ali, ela vai virar dor e sofrimento na sua vida.
Uhum.
Mas quando ele tem um propósito, tem um sentido, ele pode me causar dor, ele pode me causar um sofrimento, mas eu tenho um propósito. Então eu consigo dar sentido naquilo ali, ele não vai virar dor para mim.
A vida da gente está meio esquisita, né, Frei Anderson?
Muito esquisita, muito sofrimento, muita angústia. As pessoas estão vivendo, parece, uma sensação de um vazio, né?
E temos muitos...
Essa conexão.
E nós temos, do mesmo jeito que a internet está possibilitando a gente aqui conversar, a gente também tem muita coisa ruim rolando numa tela de um celular. E tem muita profecia por aí, tem muita gente pregando, tem muita gente dizendo, Deus falou comigo e mandou dizer isso para você, e tem muita gente ficando rica, muita gente ficando explorando o outro que está do outro lado. Como é que a gente lida com tudo isso, hein, Frei Anderson?
Eu acho que o primeiro passo é filtrar todas as informações, né? Perceber tudo isso, porque às vezes, de fato, quando você coloca isso, às vezes as pessoas, elas usam da fé. Você está com uma dor de cabeça, isso é coisa do demônio, alguma coisa que precisa ser curado isso. Pois, demônio, eu estou com uma dor de cabeça, o que me provocou essa dor de cabeça? Eu vou no médico, eu não posso ficar caindo nesses vitimismos, não posso ficar caindo nessas palavras de manipulação, né? Eu digo, às vezes, quando a pessoa vem dizer para mim, até um pouco pesado dizer que isso é coisa do demônio. Eu falo, você que está com demônio, eu não estou com demônio, eu estou em paz com Deus. Me causou a dor de cabeça porque eu dormi mal essa noite, porque eu me machuquei alguma coisa, mas não vamos jogar as responsabilidades tudo em Deus e também a responsabilidade tudo é o demônio, né? Às vezes não é o demônio que cria, mas é o ser humano que cria, né, uma barreira na tua vida e na vida dos outros. Isso é um problema, porque você gera uma doença na vida do outro. Isso é gerar uma doença na vida do outro. Imagina a pessoa, Olga, de manhã, se deparar com você, vai dizer assim, isso é coisa do demônio, do inimigo que está dando certo na sua vida. Você vai aceitar isso como uma verdade e isso vai virar uma muralha na sua vida. Né? Então, nós não podemos permitir, eu tenho que ter discernimento. De fato, o que é de Deus, o que não é de Deus? Temos que tomar cuidado. A própria palavra de Deus vai dizer, cuidado com os falsos profetas.
Aliás, eu estava lendo sobre isso, sobre essas profecias todas, né? Os anticristos, e tem algumas postagens que as pessoas falam assim, o anticristo já está entre nós, muito cuidado com tudo isso. Enfim, todo mundo é conhecedor de tudo, né? Hoje nós temos na internet, padre, Frei, é especialista em tudo, né?
Hoje a pessoa faz um cursinho, alguma coisa, ela já sai parecendo doutor sobre o assunto, já sai pregando, já sai falando sobre aquele assunto, ela não tem nenhum conhecimento da causa, tudo. Vou dar um exemplo, Algo. Hoje, para poder se ordenar padre, você precisa fazer 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e mais ainda uns 2, 3 anos ali de cursos, ali de preparação das questões psicológicas, avaliação, tudo. Eu não me sinto hoje 100% conhecedor, eu preciso todos os dias ler, esse final de semana, estou preparando a homilia para esse final de semana, estou consultando livro grego, livro latim, consultando outros livros para eu poder preparar uma reflexão de 15 minutos, nossa, uma semana de preparação. Eu não posso achar que eu sou o dono do conhecedor. Tem pessoas que fazem um cursinho, no outro dia ela já acha que ela é doutor no assunto, né?
É bem isso, doutor no assunto. E aí pega um telefone, abre a câmera e faz uma pregação. Então, eu fico indignado com esse tipo de coisa, porque tem gente que a gente conhece muito bem e que sabe que não tem preparo algum, e aí daqui a pouco você recebe um vídeo e fala assim, você viu fulano, fulana, sei lá, olha tal, coisa fantástica. Você diz, não tem, é vazio isso, é vazio, é oco, né? Não tem substancialidade isso, nem sei se essa palavra existe. É que daqui a pouco vai desmorona. E aí a gente tem muita gente triste, muita gente depressiva, muita gente com medo, né, Frei Anderson?
A religião em si, trazendo para o lado da religião, e em tudo, né? Nós não podemos viver no mundo com medo, uma insegurança, uma incerteza. E essas pessoas, elas trazem tantas dúvidas nas suas colocações, que elas não têm certeza daquilo que ela fala, isso gera uma sociedade depressiva, uma sociedade insegura naquilo que vai fazer, porque é tanta informação, informações às vezes são falsas, que não são verdadeiras, que trazem uma instabilidade para a pessoa. Isso traz um desequilíbrio emocional muito grande.
Agora, como é que a gente lida também, padre, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, com essa violência toda que nós estamos vivendo? Dentro de casa, com as mulheres, com as crianças, na rua. Como é que a gente lida com isso tudo, padre? Onde é que a gente vai se acudir?
Essa força que precisa, de fato, assim, eu como católico, como padre aqui, é buscar essa força em Deus, buscar essa paz em Deus, né? Nós lidamos hoje, acho que a pior violência que existe, não só a física, mas a violência hoje verbal, né? As pessoas são muito agressivas na comunicação hoje, machuca as pessoas, né? De uma forma que traz uma estabilidade muito grande. E a gente tem que estar preparado o tempo todo para não permitir que isso possa vir te atingir, né? Perceber assim, isso não está comigo. Quando você se depara com outra pessoa agressiva, você dizer, né, eu não vou aceitar isso para a minha vida, eu não vou entrar nesta onda desta outra pessoa, né? Porque a pessoa gera agressividade, você vai agir com agressividade. Jesus nos ensinou isso, né? Que o amor possa vencer o ódio, né? Por isso que quando eu já iniciei, Olga, você ouvinte dizendo, né? O mundo está carente do amor, né? Não a palavra amor no mundo do sentimentalismo, aquela coisa assim, do amor do interesse, não. A palavra para mim, amor, na palavra de Deus, ela tem outro sentido, que é justamente o que Paulo coloca. O amor é a caridade, aquilo que se oferece sem esperar nada em troca. E o mundo está carente disso, porque hoje as pessoas fazem o tempo todo por interesse. E isso traz, na sociedade hoje, né, qual que é o interesse dessa pessoa? Né? Traz uma insegurança e instabilidade, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Não sabemos o que vai acontecer no pós de tudo
Exatamente.
Isso. Você confia tanto numa amizade, daqui a pouco a pessoa te traz, isso vira o quê? Dor. E uma violência, porque a pessoa traiu a sua confiança, a pessoa foi violenta contigo.
Frei Anderson, capelão da Polícia e Bombeiros Militar do Paraná, capelão do Hospital das Clínicas do Paraná e vigário episcopal de capelaria. Frei Anderson, para a gente encerrar, o que que o telespectador da TV Evangelizar vê, assiste em Vem Pra Tenda, que é o seu programa, que dia e horário, padre? Padre, Frei, eu chamo ele de tudo aqui.
Tá.
E meu amigo, viu, gente? É um amigo querido do meu coração, que me prometeu vir para Cascavel cozinhar aqui, né, Frei?
Com certeza. A Olga é uma amizade, um presente de Deus que Deus colocou aí. A TV Evangelizar nos proporcionou esse encontro, essa proximidade,
isso,
né?
Isso.
Olga, hoje o meu programa Vem Pra Tenda, ele acontece a cada 15 dias. Deveria acontecer mais, mas o meu tempo é muito curto. Uhum. Devido ao tamanho do trabalho que eu tenho hoje, todo o estado do Paraná, mas as atividades aqui da Arquidiocese de Curitiba.
Uhum.
Então, acontece cada 15 dias um programa jovem, mas para todas as idades, que retrata justamente voltado para as pessoas que são campistas, né? Que vive hoje o acampamento, e a gente sempre traz um tema de uma pregação voltado para a área da juventude. Acampamento, ele tem para todas as fases, tanto para idosos, pessoas deficientes, tem acampamento para médico, acampamento para polícia, hoje tem acampamento para tudo hoje no Brasil. E a gente traz, tanto eu como o Astromar Braga, que trabalhamos juntos no programa Vem Pra Tenda, sempre trazendo uma reflexão voltada os temas atuais hoje que a gente vê que possa ajudar a sociedade a enfrentar dando sentido à sua vida.
Meu querido, você é uma luz nessa loucura do nosso dia a dia. Muito obrigada, tenha um excelente final de semana, obrigada, a sua agenda é uma loucura, você tirar esse tempinho para falar com a gente aqui, muito obrigada, tá?
Olga, eu que agradeço também a oportunidade de você ouvintes poder compartilhar um pouco as histórias aqui e que um dia teremos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Quero aproveitar, Olga, no seu programa também, deixar aqui meu abraço ao Padre Divo, que é uma pessoa que eu conheci, que me acolheu muito bem quando eu passei e fiz uma visita em Cascavel. Deus abençoe.
Obrigada, sucesso aí. Até uma próxima.
Amém, gratidão.
Amém, amém. Frei Anderson, uma figura extraordinária, carregada de luz e que encheu de luz também esse finalzinho de programa, essa última meia hora, com todos os entrevistados que nós tivemos hoje, para fechar realmente muito bem.